José Sarney faz balanço das atividades da casa no primeiro semestre e diz que sociedade tem acompanhado o trabalho do Senado.
Eunício Oliveira deve presidir comissão especial que vai analisar novo Código Penal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente José Sarney fez um balanço dos trabalhos do primeiro semestre do Senado e disse que, graças ao sistema de comunicação da Casa, a sociedade pôde acompanhar o funcionamento do Poder Legislativo.
O senador José Sarney ressaltou também que a transparência tem pautado o Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
Depois de aprovarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputados e senadores entraram de recesso e só voltam ao trabalho no dia 1º de agosto. Ao comentar as votações do primeiro semestre deste ano, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, ressaltou a participação da sociedade nos trabalhos do Legislativo. Ele explicou que a população acompanha as discussões e votações ocorridas nas comissões e no plenário por meio dos veículos de comunicação da Casa. José Sarney citou que a TV Senado pode ser assistida em canal aberto em 13 capitais do país e que a Rádio Senado já está com transmissão em 6 capitais. Segundo o presidente do Senado, a agência de notícias registrou mais de 1 milhão e 700 mil visitas e 94 mil acessos pelo celular e por tablets. José Sarney destacou que esses números revelam a proximidade da sociedade da política.
É uma longa relação do que nós conseguimos de divulgação e transparência da Casa e com o povo brasileiro participando dos nossos trabalhos, opinando, fiscalizando, louvando, censurando, questionando. Isso é muito importante para todos nós. Nosso trabalho foi um trabalho que nós ficamos cumprindo com o nosso dever nesse semestre.
José Sarney disse ainda que há cerca de 3 mil matérias produzidas pela Rádio Senado foram acessadas por mais de 32 milhões de internautas. Ele afirmou que a TV Senado disponibilizou 2.600 horas de transmissão das sessões plenárias.
Desde o último dia 6, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a propaganda política pela internet para as eleições municipais de outubro. As regras proíbem o uso de perfis falsos, spams e a propaganda paga. Os detalhes com Ana Beatriz Santos.
O uso da internet está em vigor desde o dia 6 de julho com autorização do TSE. A resolução que trata da propaganda eleitoral dedicou um capítulo inteiro para as regras sobre as propagandas na rede mundial de computadores. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, acredita que a grande vantagem da propaganda na internet é a interatividade. Por se tratar de uma novidade, Eduardo Braga prevê situações em que pessoas mal intencionadas podem tentar burlar a lei usando as redes sociais para beneficiar seus candidatos ou prejudicar opositores. Por isso, a sociedade precisa estar atenta aos abusos.
Isto, obviamente, passará por um crivo da sociedade, porque quanto mais amplo for o espectro do uso da mídia social e da internet, obviamente que será o controle da opinião pública e o controle da sociedade que fará mudar o uso e os costumes, muitas vezes equivocados, de uma mídia tão importante e tão inovadora.
Segundo a resolução do TSE, o uso de perfis falsos, os fakes, com nomes de candidatos, coligações ou partidos, será passível de punição. A multa pode variar de 5 a 30 mil reais. É permitido pedir votos por meio das páginas oficiais dos partidos e candidatos e também por meio das redes sociais e blogs. É proibido veicular propaganda paga em qualquer tipo de página ou portal e enviar e-mails sem permissão do usuário, os chamados spams. Também é proibido aos candidatos fazer propaganda em sites de empresas privadas ou de entidades e órgãos da administração pública de estados, municípios e da União.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, deve ser o presidente da comissão especial que vai analisar o novo Código Penal.
A proposta é uma das prioridades do Senado na retomada dos trabalhos legislativos a partir de agosto. O objetivo é modernizar a legislação e ajudar a combater a criminalidade. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
19 senadores, 10 titulares e 9 suplentes já foram indicados pelos partidos políticos para compor a comissão especial que vai analisar a reforma do Código Penal. A proposta foi elaborada por uma comissão de juristas após 8 meses de debate e busca modernizar o atual Código, que é de 1941. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que foi convidado pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, para assumir o comando na nova comissão especial. Os senadores devem definir a escolha do presidente e do relator e o calendário de trabalho quando a comissão especial do novo Código Penal for instalada, no início de agosto. O senador Eunício Oliveira disse que a proposta é uma das prioridades do Senado no segundo semestre e vai ser analisada com toda a agilidade possível. No entanto, ele preferiu não estipular um prazo definido.
Eu tenho muito cuidado com essa coisa do assodamento, do prazo. Quero fazer a celeridade máxima nessa questão. Se depender de trabalho, se depender de obstinação, dedicação, vontade da celeridade a isso, não tenha a menor dúvida, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo.
Além da comissão especial, o novo Código Penal deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado. Se aprovado, o texto será encaminhado para a Câmara dos Deputados.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo uma grande campanha de educação no trânsito para reduzir o número de mortes nas estradas do país.
Ela chamou atenção, especialmente, para os acidentes envolvendo motociclistas. A senadora citou dados que apontam que, enquanto em 2010 morreram no país 592 pessoas vítimas da dengue, 40 mil pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito. E desse total, um terço foram motociclistas.
Ainda segundo dados oficiais, Ana Amélia disse que de cada 6 internações em UTI de hospitais públicos, 4 são vítimas de acidentes com motos.
O trânsito é o primeiro sinal da civilidade. O que estamos vivendo hoje no Brasil é uma total falta de respeito pelas normas de convívio entre as pessoas. As mortes no trânsito mostram que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra civil. Nosso trânsito diário, o que vivenciamos é uma verdadeira guerra entre o motorista do veículo e o motociclista. Os dois parecem ser dois inimigos se digladiando numa guerra sem fim.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço precisa se modernizar. Segundo ele, a forma como o FGTS está sendo gerenciado tem feito com que haja perda para os trabalhadores.
Ele lembrou que o FGTS soma 290 bilhões de reais em recursos, mas acumula perdas. De 2003 a 2012, o fundo perdeu cerca de 123 bilhões de reais. Além disso, Ciro Miranda acrescentou que os recursos vão para o BNDES, quando deveriam permanecer apenas em habitação e em saneamento.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Lia Passarinho e Lúcio Mar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Ainda estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas da União. Os candidatos podem se inscrever para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo até esta segunda-feira, dia 30 de julho, pela internet, no portal do CESP da Universidade de Brasília.
São 24 vagas para o Distrito Federal e outras 9 distribuídas entre os estados do Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Pernambuco. A prova é dia 2 de setembro e será aplicada nas 26 capitais e no Distrito Federal.
O conteúdo exigido envolve língua portuguesa, informática, atualidades, controle externo, direito constitucional e administrativo, além de administração financeira e orçamentária.
A remuneração inicial para o cargo de técnico do TCU é de R$ 6.000. Para posse, é exigida a conclusão do ensino médio.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.